Boa tarde aos amigos que fazem as oficinas diárias, as nossas histórias inspiradoras. Sejam bem-vindos ao trabalho que encerra esta semana, hoje, 27 de agosto de 2021. E vamos trabalhar hoje o texto da poetisa polaca Wisława Szymborska, Nobel de Literatura, uma publicação no Brasil da Companhia das Letras. Entre hoje e amanhã, nos sites do Instituto, os senhores terão disponível o programa completo do workshop que acontecerá no próximo final de semana, não neste, no outro. E nós trabalharemos vários elementos de verticalidade, de transversalidade, um evento muito bonito no outro final de semana. E durante toda a semana que vem, nós trabalharemos as obras que serão colocadas no evento de sexta, sábado e domingo. Pois hoje já iniciamos a colocação dessas obras que constarão lá no programa, sendo que esta primeira é dessa poetisa, a Wisława Szymborska. Ela teve a publicação da obra dela inicial no Brasil há alguns anos, numa primeira aproximação. E a recepção do público brasileiro foi muito amistosa, calorosa para essa autora. E agora, então, a Companhia das Letras faz uma publicação mais ampla, uma obra mais volumosa, com os poemas escritos de 1957 até o ano do falecimento dela, que foi 2012. Uma obra muito bonita e que trabalharemos, como eu disse, no outro final de semana. A Szymborska tem muitas qualidades, muitas características, e uma versatilidade rara para a poesia daquele país. Ela traz muitas novidades, muitos elementos bonitos de ilustração. Separei alguns apontamentos aqui, como um prefácio à autora, talvez para alguns seja a primeira vez que tomam contato com o trabalho dessa notável escritora polonesa. Muito bonito a maneira como ela escreve. Quem se aproxima pela primeira vez dos textos dela nota algumas características. Por exemplo, ela usa muito as expressões eu não conheço, eu não sei, eu não tenho ideia. É uma maneira como que ela coloca, não como um elemento, um preciosismo gramatical, mas como uma maneira de abrir-se ao horizonte. Depois de colocar situações assim, ela costuma olhar e ampliar muito a pesquisa dela, a partir de sempre de um não saber, de uma não certeza. É uma das características dessa autora. Bem, o primeiro dos textos dela que eu separei é uma dessas situações. Considerem, por favor, você não há muito tempo não vê um determinado amigo, uma determinada amiga. Subitamente você reencontra essa pessoa em um outro contexto, uma outra época. Muito tempo passou, muita coisa aconteceu. E ela descreve um desses encontros numa metáfora belíssima. Ela mostra como elementos se apaziguam ao longo do tempo. E sabe como ela faz isso? Através de animais. Através das aves, através dos falcões, através dos lobos. Ela mostra o que vai mudando numa pessoa. Olhem, por favor, acompanhem a metáfora que ela escreve no texto Um Encontro Inesperado. A Wisława então coloca: nos tratamos com muita cortesia, dizemos que é ótimo, nos encontrarmos depois de tantos anos. Nossos tigres bebem leite. Nossos falcões andam a pé. Os nossos tubarões, agora, eles se afogam na água. E os nossos lobos bocejam junto à jaula aberta. Nossas víboras livraram-se dos relâmpagos e os macacos da inspiração. Os pavões perderam as penas e os morcegos já há muito voaram dos nossos cabelos. Silenciamos no meio de uma frase, impotentes, sorridentes. Nossa gente não sabe mais se falar. O texto da Wisława tem muito do país dela, da Polônia, muito do que houve na Polônia, principalmente no período que sucede logo à Segunda Guerra Mundial e que modificou muitas certezas, muitas inspirações, muitas aspirações daquele povo, que foi um dos povos que muito padeceu com tudo o que aconteceu durante a Segunda Guerra. Não é a única vez que ela escreve dessa forma, de pessoas que se encontram, os tigres agora, toda aquela guerra, aquela bravura, aquelas certezas e convicções, os tigres estão apenas tomando leite. Todos aqueles falcões que de longe viam o que se passava e mergulhavam em voos precisos e fatais, como predadores que eram, viram o que ela disse? Eles nem voam mais, eles andam a pé agora. E os tubarões, quem diria, não se sentem à vontade dentro da própria água. Com tudo isso, ela termina dizendo, nossa gente não sabe mais se falar. Não é o final de uma história, não. Ela sempre está recomeçando em seus poemas. Aliás, é uma das características outras dela, sempre recomeçar. A Wisława sempre faz isso em suas obras. E nesses recomeços, ela nos mostra, entre outras coisas, que muitas das nossas maiores convicções, quando olham para longe, perdem a oportunidade de ver aquilo que está muito próximo, muito perto, e que é o fator que responde este olhar para tão longe. Vejam essa parábola, aliás, o nome desse texto agora que eu vou partilhar com vocês é Parábola. Pescadores retiraram uma garrafa das profundezas. Nela havia um papel e no papel estavam escritas estas palavras. Gente, me salvem, estou aqui. O oceano me jogou nesta ilha deserta, estou na praia esperando ajuda. Se apressem, estou aqui. Não tem data, disse o primeiro pescador. De certo, já é tarde demais. A garrafa deve ter flutuado muito tempo no mar. O segundo pescador disse, e não diz nem de onde é, não diz onde é o lugar. Não dá para saber nem qual é o oceano. O terceiro pescador então disse, não é nem tarde demais e também não é nem longe demais. A ilha aqui está em toda parte. Houve então um desconforto. Fez-se silêncio. As verdades gerais geralmente têm isso. Essa parábola que ela constrói novamente fala muito do povo dela, novamente fala muito das perspectivas que mudaram, muitas foram perdidas, outras reencontradas com o período do pós-guerra. Vejam que os pescadores estavam preocupados porque alguém lançou ao mar uma mensagem pedindo socorro, dizendo, gente, me salvem. E os pescadores imediatamente começaram a olhar para fora, porque alguém pedia ajuda, alguém pedia socorro, alguém estava perdido, tão perdido que não sabia nem dizer que ilha era, que oceano era. E um dos pescadores, de maneira muito aguda, e esse pescador é a própria poetisa com relação ao povo dela, diz: não é preciso procurar tão longe, não. Esse grito não vem lá de fora, vem aqui. Ele é este pedido não vem lá de fora, ele vem de entre nós. Está aqui conosco esse pedido. É aqui que estamos perdidos, em toda parte. Essa edição da Companhia das Letras que eu tenho em mãos, ela é bilíngue. Ela é escrita em polonês e em português. Uma edição muito bonita. Mais adiante, e agora acho que alguns dos senhores já começam a se familiarizar com a maneira como escreve a Wisława Szymborska, ela fala, esse texto chama Prólogo a uma Comédia, e ela diz assim: fez para si, aliás, esse texto é outro dos textos formidáveis dela, olhem a maneira como ela constrói esse elemento. Ela pega um objeto comum do nosso cotidiano, como um violino, um barco, e ela personifica isso, mostrando o que um aprendiz, alguém que se aproxima desses instrumentos, muitas vezes gostaria de fazer, mas ela usa isso no sentido existencial e metafórico. Vejam como ela coloca. Fez para si um violino de vidro porque queria ver a música. Arrastou um barco até o cimo da montanha e esperou que o mar chegasse até ele. De noite, se deleitava lendo a tabela de horário dos trens. Os terminais o comoviam até as lágrimas. Cultivava rosas, mas rosas com Z. E escreveu um poema. Um poema para crescer o cabelo. E depois fez mais outro. Quebrou o relógio da torre da prefeitura para suspender para sempre a queda das folhas das árvores. Num vaso de cebolinhas, quis desenterrar uma cidade inteira. Caminhava com a terra presa ao pé, lentamente, sorridente, feliz, como dois e dois são dois. E quando lhe foi dito que de fato não existe, não podendo morrer de tristeza, precisou então nascer. E agora vive por aí, pisca os olhos, cresce, na hora exata, num bom momento, para Nossa Graciosa Senhora, doce máquina sensata, em breve será útil um bufão para seu merecido prazer e conforto, inocente. Eu sei, a primeira leitura de um poema como este causa provavelmente muitas confusões. Na segunda leitura, já há uma familiaridade muito grande com ele. E então, ele é parte de nossas vidas. Vejam, ele fez um violino de vidro porque queria ver a música. Conversem com quem aprende música, ou mesmo vocês que aprenderam quando eram crianças, nunca tiveram vontade de abrir a tábua que sustenta a parte de cima do piano para ver os martelinhos de madeira cerzindo aquelas cordas e todo o encordoamento, como ele era feito? Nunca olharam para dentro do tambor de um violão para ver como é que se constitui aquela caixa sonora? E uma flauta transversal, nunca tiveram vontade de desmontar e ver como era? É disso que ela está falando. Fez para si um violino de vidro, porque queria ver a música, não apenas ouvi-la. E depois, como uma criança que arrasta um barquinho, que faz um pequeno montículo de areia, abre a mangueira para que a água corra e para ver que acontece quando chega ao barquinho. A mesma coisa, arrastou um barco até o cimo da montanha e esperou que o mar chegasse até ele. Só que ela está falando de crianças grandes. Nós. Crianças que, por curiosidade, por ignorância, por medo, por sabedoria, fazem coisas que as crianças pequenas faziam de outra forma. O terceiro dos quatro, das quatro ilustrações que nós veremos hoje, também é muito bonito e mostra as proporcionalidades, mostra que você pode ter todo um oceano num pequeno cantil de água, que você pode ter toda a brisa do mundo no sopro, que passa ligeiro, carregando algumas folhas, que mostra que na necessidade ou na aptidão para o amor, um gesto de carinho por vezes traz todo o amor que seria necessário e que alguns esperam ter durante muito tempo, de maneira muito profunda, a vida inteira. Ou seja, ela fala das essências. É um momento muito bonito da obra dela. O título deste poema é Água. Uma gota de chuva me caiu na mão, extraída do Ganges e do Nilo. Da geada acendida ao céu no bigodinho de uma foca, da água dos potes quebrados nas cidades de Is e Tiro. No meu dedo indicador, o mar Cáspio é um mar aberto. E o Pacífico flui dócil. O mesmo que flutuava como nuvenzinha sobre Paris. No ano 774, em 7 de maio, às 3 da tarde, não há bocas suficientes para proferir teus nomes fugazes. Ai, água! Teria que te nomear em todas as línguas, enunciando ao mesmo tempo todas as vogais, e simultaneamente eu deveria silenciar pelo lago ao qual não coube nenhum nome, e que não existe na terra, como no céu, como a estrela nele refletida. Alguém se afogou. Alguém se afogou. Alguém que morria te chamou. Foi há muito tempo, mas foi ontem. Extinguias o fogo de casas, arrastavas casas como árvores, florestas como cidades. Estavas nas pias batismais e nas banheiras das cortesãs, nos beijos, nas mortalhas, roendo pedras, alimentando arco-íris, no suor e no orvalho das pirâmides, dos lilases. Como tudo é leve numa gota de chuva, com que delicadeza o mundo agora me toca. O que quer que, quando quer que, onde quer que se passou, tudo isso está escrito na água de Babel. Lindo poema sobre as essências. Quanta sabedoria há nas essências. E quanta necessidade, quanta tristeza, quanta quantidade existe quando se ignoram as essências. Segundo a autora, assim é para ela, para Wislawa, uma lição de sabedoria. Para a autora, aquele que conhece tudo isso não precisa de um oceano inteiro, não precisa do rio Nilo, mas precisa de uma gota, de uma gota de orvalho, precisa de uma gota de chuva, de uma gota que flui em um beijo, de uma gota que flui numa lágrima, numa gota. Numa gota que amanhece numa folhinha, uma gota. E com essa gota, para a autora, você terá o oceano. Para essa gota, segundo a autora, você terá os lagos, você terá os rios, você terá até mesmo as estrelas em uma gota. A Wislawa tem vários textos assim, surpreendentes que, a partir de algo corriqueiro, trivial, do nosso cotidiano, subitamente você está diante das estrelas, tocando as estrelas, navegando por elas. É uma característica maravilhosa dessa altura. Mais uma, aliás. Então, o quarto e último texto que separei deste livro, que será trabalhado depois na extensão maior, no evento grande que faremos, não neste final de semana, no outro final de semana, que é, aliás, esse é um dos textos lindos, lindos, já da parte madura dela. A Companhia das Letras, ao publicar essa obra, colocou estes quase 90 poemas em ordem cronológica, a partir de 1957, para que o leitor pudesse ter um contato maior com todo o processo de desenvolvimento da autora, de maturação dela, que, no caso específico dela, foi também cronológico. E aqui ela nos fala de alguém que se relaciona... Vocês provavelmente têm amigos, ou vocês mesmos, que gostam muito de plantas, que têm uma relação personificada com plantas, transcendente com plantas. Algumas pessoas, enquanto aguam suas plantinhas, conversam com elas. Outras, quando acordam e se deparam com a floração, ficam felizes. E ela está tratando de pessoas assim. Observem o que ela escreve. A relação... Aqui ela está falando com as plantas, tá bem? A relação unilateral entre mim e vocês até que não vai assim tão mal. Eu sei o que é uma folha, caule, pétala, pinha, espiga. Eu sei o que acontece a isso entre abril e até dezembro. Embora minha curiosidade não seja recíproca, eu me debruço só para ver algumas de vocês. E para ver outras, eu ergo a cabeça. Dou-lhes nomes: bordo, bardana, hepática, urze, zimbro, visco, miosótis, mas vocês não me dão nenhum. Partilhamos a mesma viagem. Durante uma viagem conjunta, é costume conversar, afinal, trocar impressões, nem que seja sobre o tempo, sobre as estações que passam no trajeto. Não faltariam os assuntos para nós, pois temos muito em comum. Essa mesma estrela nos mantém sob seu alcance. Projetamos sombras na base das mesmas leis e procuramos saber algo, cada qual do seu jeito, e somos parecidos também no que não sabemos. Perguntem. Perguntem e eu lhes explicarei como eu puder. O que é isso de ver com os olhos? Para que bate o meu coração? E por que meu corpo não tem raízes? Mas como responder a perguntas não feitas por vocês? E se, além disso, se há alguém que para vocês é tão assim ninguém? Epífitas, arvoredos, prados, juncos, tudo que lhes digo é um monólogo, e não são vocês que escutam. Uma conversa entre nós é imperiosa e impossível, urgente na vida apressada e adiada para nunca. E neste lindo poema, O Silêncio das Plantas, a autora diz que para ela, é ela quem fala, é ela quem vai, é ela quem pergunta. As plantas não retribuem dessa forma para ela, retribuem de outra maneira. E assim ela se sente com relação às plantas. Essa obra estará presente no nosso trabalho de grande profundidade dos próximos dias, quando trabalharemos questões de autogenias verticais e transversais, com as muitas questões que são colocadas em torno disso, como, por exemplo, o que acontece com as vizinhanças, De que modo trabalhamos esses elementos de vizinhanças? O que acontece com elementos de transversalidades quando ocorrem no cotidiano da vida de muitas pessoas? Como muitos lidam com isso e outros muitos aspectos? Como vocês viram, a obra da autora tem muitas ilustrações importantes sobre temas assim. Agradeço a presença dos senhores, desejo um final de semana de paz, de poesia, de aprofundamentos existenciais, e na próxima semana, segunda-feira, estaremos de volta com as oficinas diárias e com as nossas aulas. Agradeço a vocês e desejo um bom final de semana. Tchau, pessoal.